Todas as manhãs, de segunda a sexta. Indispensável. 7:15, 8:35.
Cá está a única coisa boa que vem de retângulo. Jornalistas fresquinhos para torturar.
Herman SF. Nunca é tarde demais para voltar a ouvir. Agora, também depois das 5.
Está a pensar em comprar um árbitro? Consulte-nos primeiro. Temos os melhores árbitros aos melhores preços.
Aos sábados, o compacto da semana para colecionar depois das 2.
Lá diz o povo, mulher mal amada, ganha carucho na entrada.
Herman SF, com o patrocínio Telepac.
Compacto Herman SF para ouvir já a seguir na TSF.
Alegria, a semana da Herman SF. Por uma vez, foi feita justiça e a escolha de Mário Graça para apresentador da cerimónia da entrega dos troféus Velha Gente não foi mais do que um merecido reconhecimento do talento e qualidades deste quadro da Herman SF.
Já a seguir, na Herman SF, a cerimónia de entrega dos prestigiados troféus Velha Gente. Apresentação de Mário Graça.
Boa noite. Com que frição, meu Deus, me encontro aqui neste palco para a entrega dos troféus Velha Gente. A pediram-me que comece com uma anedota, e a isso eu respondi, com certeza. Mas terá que ser sem malícia, pois de outra forma, ver-me obrigado a rejeitar o vosso convite, ao que eles disseram: pois, que seja como tu quiseres, Mário. Tudo à tua maneira. Ao qual eu respondi: pois que seja. Vamos embora a isto. Não, senhora doutora Maria Barroso. Este era apenas o preâmbulo. Olha-me Deus. Muito ri esta mulher. Bom, então é assim. O pai chega à casa... E o que é que ele vê na lâmpada?
Um filho!
Calma, doutora Maria Barroso. Está a doutora sempre adepta de uma boa gargalhada. Ai, mas sem malícia, não é? Pois é, doutora, era o filho que estava dentro da lâmpada. E vai daí o pai diz: Zezinho, eu não te disse já...
Para não ires tomar banho na barragem!
Bom, a doutora Maria Barroso acabou a anedota sem malícia... que eu ia contar. Bom, de maneira que o melhor talvez seja a começar.
Que piada que tem!
Muito obrigado, doutora Maria Barroso. Vamos então começar com os prémios Velha Gente 1996.
Este sim, este é muito melhor que o outro. Oh, Mário Rito, não estás com essa cara.
Bom, para apresentar o Prémio de Literatura Velha Gente, chama ao palco Olga Cardoso e Batista Bastos.
Olá, Batista Bastos. A ler é uma ocupação que implica ter um livro na mão e saber juntar as letras, de modo a que a história faça sentido.
Não me submeto à ditadura destes cartões que escreveram para a gente ler... Então, quando dizes ler, não queres antes dizer que estamos a voltar ao fascismo, não? E ao a censura nos impingia.
Bom, os nomeados para o Prémio Velha Gente de Literatura são... Almeida Garrete...
Luís Vaz de Camões, esse facho...
Agostina Baixa Luís... E o vencedor é... Luís Vaz de Camões...
E eu chamo ao palco o vencedor. Parece que não está. Luís Vaz. Oh, não veio nem mudou ninguém em sua representação. É triste. É triste constatar como certas pessoas, nem quando são reconhecidas, se dão ao trabalho de receber o seu prémio. Como diria Cristina Carlos Lindas, nós que estamos aqui a trabalhar, estamos. E os outros que é para receber, dão gestão. Enfim, gente bonita como você, Cristina. Se calhar Luís Vaz ficou em casa a ver a novela do outro canal, O Rei Drogado. Pois, pois. E o flagelo que é a droga, meu Deus. Estão ali a dizer que é o Rei Drogado. Bom, era mesmo o flagelo. Quando uma manada passa por cima do indivíduo. Oh, que grande flagelo. Adiante. Chegou à altura do prémio Revelação, este ano atribuído na área da música. Vou eu próprio entregá-lo à Amália Rodrigues. Dona Amália, está aí?
Obrigada. Obrigada, Luda. Vamos, Luda, segurei o prémio. Obrigada, Mário Graça. Eu canto-me melhor que você faz rádio. Está a ouvir? Dê cá o troféu, vai lá. Obrigada, obrigada. Isto é o quê? Isto é onde estamos agora, Luda? Onde é que a gente está? O que é isto? Ouça lá. Ouça.
Muito bem, Dona Amália. Parece que está cada vez mais jovem. Bom, e vamos ao novo prémio. Velha Gente, este é o prémio Velha Gente para televisão e vai ser anunciado por Badaró e Maria Lourdes Pintasilgo. Oh, Abreu, dá cá o troféu. Abreu, dá cá o troféu.
Bravo, Badaró! Bravo! Oh, Mário, rita um bocadinho, pá, não estejas com essas trombas.
Obrigado, doutora Maria Barroso. Bom, vou aqui ler o texto. A televisão é um meio de comunicação com imagens e som. Pode continuar, doutora Maria Lourdes Pintasilgo. E os nomeados para a televisão são Vasco Granja, o engenheiro Sousa Veloso,
Manuela Braguedes. E o vencedor é engenheiro Sousa Veloso.
Mário Graça, é um prazer poder agora o Lube, que outrora fiei, convidado de desfesse, boa noite, senhoras e senhores telespectadores, até uma próxima oportunidade. Obrigado, engenheiro. Onde estão os programas sem malícia? Como TV Rural, meu Deus. Programas onde os heróis são vaquinhas, couves, alfaces, vinhas e grãos. Oh, bom. Bom, e nenhuma gala Velha Gente está completa sem o grande momento musical. E ele aqui está. Vai todos a dar as mãos e bater palmas ao mesmo tempo ao som deste grande êxito dos Locos Sixties, Locos Sixties. Dedicado aos mais velhinhos. Trata-se de Old Spice, em português, velhos são os espaços. Vai, maestro. Old Spice. Old Spice.
Oh, que piada. Oh, Mário. Mário, onde é que estás? Mário. Oh, Mário.
Oh, doutora Maria Barroso, muito obrigado. Está aí mais sozinha. Onde foram os outros? Bom, se calhar tinham de se deitar, coitados. Bom, doutora Maria Barroso, então podíamos talvez cantar juntos, não é?
Podíamos. Mas sem malícia. Sem malícia.
Para não fugir muito do tom e manter a afinação, na terça-feira foi o Carnaval a ter honras de emissão em As Coisas Mais Deprimentes do Mundo.
Já a seguir, na RNSF, mais uma edição de As Coisas Mais Deprimentes do Mundo. Olá a todos, bem-vindos a
As Coisas Mais Deprimentes do Mundo! Ei!
E esta semana, o Carnaval. Vamos lá para uma das cidades maravilhosas de Portugal, onde decorrem os festejos carnavalescos nacionais. É uma das nossas
coisas mais deprimentes do mundo! Ei!
Ah, pois é, meus amigos, estão a ver o Carnaval do Rio de Janeiro. Este é completamente diferente. Uau! O curso já vai na sua 34ª volta e eu vou aproveitar para falar com esta simpática jovem desnudada à boa maneira de Carnaval brasileiro. Esta jovem que ainda há pouco dançava em cima de um carro alegórico e agora está aqui ao pé de nós. Então, jovem desnudada, o que lhe aconteceu?
Ai, caí! Acho que um tornozelo, valha-me Deus! Ai, Mas se for isso, o astral esteve sempre para cima. Vão sair, mãozão. Energia positiva. Uau! Até foi divertido. Para lá no caso, estarei outra vez. Terão partido de mim.
Sim, senhor jovem. E os nossos desejos são que essas belas coxinhas ainda tenham mais celulite ainda no ano que vem. Uau! Só assim poderemos continuar neste programa a falar de pessoas deprimentes como você.
Ai, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, sim. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Mamãe.
Bom, e continua com as coisas mais deprimentes do mundo. Hoje o carnaval e ninguém leva a mal. Parece mesmo ser essa a opinião deste grupo de mascarados de espanholas. Olá, chicas. Oi. Estão a ser bombardeados com farinha, esfregados com ovos podres e borrifados com lexívia. Uau! Então como estão a viver este carnaval?
Ai, filho, estamos a divertir imenso, pá! Há um bocado estive desmaiada porque me estava a dar com o martelo com alguma força. Oh, uau! A dar com o martelo, a dar com o martelo e eu ali, coitadinho, pipu, 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 pipu. Mas prontos, pá, o que é bom dura sempre pouco, pá. E quanto aos ovos, olha, já estou habituada. Agora a lexívia provoca-me uma certa erupção aqui. Queres ver, filha da có? Não te vás embora.
Deixe estar. Já temos coisas deprimentes que cheguem para esta emissão. Obrigadíssimo.
Ai, da có, filha, senta-te aqui. Não queres fazer levitação?
Obrigadíssimo. Bom, por enquanto estas chicas de pernas cabeludas e lábios rubros continuam a ser alvo de partidas bem divertidas e sim algum saudável espancamento, estou a ver daqui.
Ai, vai, que te mais me botes, mais eu gosto. Ui, que muito.
Então aí está, já a passar o carro alegórico com os reis do carnaval. Quem será o rei? Que vedeta internacional da primeira linha será o nosso rei do carnaval? Ai, o rei é o gorila da SIC, que maravilha!
Oh, cara, a quem é que você está chamando de gorila, hein? Você não vê que eu estou fantasiado de Adão?
Ai, esperem, o rei do carnaval não é o gorila da SIC, é sim o galã de novelas, Tony Ramos. Desculpe, Tony, estava a vê-lo demasiado perto e assustei-me. Mas agora vejo, mascarado de Adão, sem a parra.
Sem a parra? Poxa! Que essa porra desse pai irmão maravilhoso tem uma porra de um vento, pá. Olha aí, alguém viu a minha parra?
Poxa, se eu soubesse, pá. No rio as parras não caem, hein? As morenas não têm bigode, viu? Nem mesmo as que são morenos, né? Graças a Deus.
Bem, está uma presença de peso na nossa rubrica As Coisas Mais Deprimentes do Mundo. O deprimente Tony Ramos e não o gorila da SIC, rei do carnaval português.
Gorila, pá. Bem que o Donizete tinha razão, pá. Esse pessoal é xenófobo mesmo, né? Chamando gorila um brasileiro.
E lá vai Tony Ramos. Bom, e no outro carro alegórico vejo um indivíduo mascarado de João Baião. Uau, mascarado de bobo.
Ah não, é o próprio João Baião. Exato, não vem mascarado. Epa, que festa, que festa.
E agora começou a chover. O curso prepara-se para dar mais uma volta. E um cão acaba de me orinar nas pernas, tão lindo, Bobby.
Vai, orina mais, filho, com certeza. E a vem 12 crianças vestidas de zorro, tudo a comer gelados e chocolates derretidos, tão linda. Ai, a pôr as mãozinhas aqui, claro, ponho. E outras tantas de minhotas ricas, minhotas ricas, com as suas ranhocas e os seus borriés. Sim, senhor. E lá vão as minhotas a dançar samba. A menina vestida de Nazarena cai, menino vestido de zorro cai sobre ela, levanta-lhe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete saias, confere. Menino vestido de zorro agarra uma bicha de rabiar.
Ai, estúpido, larga-me.
E é precisamente assim que eu dou o prémio desta semana. Toma lá o cheque de 750 contos. Bom dia. Até à próxima emissão das Coisas Mais Deprimentes do Mundo.
Ai, filhão, hoje estou-me cansada. Mas pronto, tens um rapaz jeitoso. Se é por 750 contos, ainda podemos arrabiar qualquer coisa. Ai, filho, muito gosto. Eu do carnaval. Pum! Ai, que susto.
até parece de propósito a sequência das emissões desta semana da Herman SF. Depois das palhaçadas do Carnaval, na quarta-feira, José Esteves esteve em contacto com o Brasil à conversa com Donizete.
Já a seguir na Herman SF, pontapernas e bolas de José Esteves.
Olá, combada. Bem-vindos a mais um pontapernas e bolas. A propósito, tenho de ver se muda este nome, porque não é fácil para um jornalista como eu estar 5 meses a levar pontapés nas bolas. Era um trocadilho. Bom, se eu tivesse estado 5 meses a levar pontapés nas bolas, de certo que já tinha 4 amigos da lasqueira. Perceberam? Bem, esta, se não perceberam, também não vou explicar, porque eu também não sou nenhum otorringo. Otário? Bom, não sou nenhum otário. Bom, ora, hoje temos um exclusivo, uma entrevista com um homem que tem um grande amor ao Benfica e aos portugueses. Um amor platónico. Por isso é que ele se foi embora para longe. Toda a gente sabe que não há como a distância para alimentar o amor platónico. Por falar em Benfica, sabeis porque é que o Manuel José, no último jogo, jogou com 3 centrais? É como era para cobrir o Bermudas. Ah, que... Bom, ora, o meu entrevistado está aqui ao telefone e, visto que nunca mais desliga, melhor é falar com ele. Tori, Tori, Donizete, como estás?
Alô, você me desculpa, cara, mas eu não estou entendendo. Você tem que falar na minha língua, tá?
Na tua língua? Filha mística. E o meu brasileiro que está tão enferrujado. Vamos lá ver. Carago, cara, ouve lá, galera, Marco Rabelo, o que é que tu és, Donizete? Afinal, por que é que se deu a sola do Benfica, meu irmão, Rio de Janeiro, Jacaré de Paraguaçu?
Sabe como é? Eu andava botando pagode para melhorar o clima, né?
Botando pagode? Mas você quer abrir um restaurante chinês no Estádio da Luz, cara? Andava a fazer um ninho, dar um durinho atrás da orelha. Mas continua lá, cara. Caraca, continua.
Eles me estavam dizendo que eu estava marcando gol demais e que tinha que dar uma chance aos portugueses para lhe passar a bola e para eles também marcarem gol, né?
Portugueses, Donizete, no Benfica. Certamente você anda bebendo demasiado água a pé, caraca. Não me diga. A língua brasileira é uma canseira. Não me diga. Donizete, qual era a principal queixa de você, irmão?
O problema é que no Benfica andavam me fazendo xenofobia.
Xenofobia? Oh, caralho. Bom, eu claustrofobia eu conheço, agora xenofobia. Eu tenho medo de quê? De ir ao circo? Xene? Ah, de ir ao circo, Xene. Ah, por isso é que tu não te adaptaste ao Benfica. Pois, com certeza. Olha, Donizete, que já me está esquecendo de falar em brasileiro. Olhe, meu amigo Charlie, olhe, meu amigo Charlie Brownie, Charlie Brownie. Então agora você foi jogar para o Corinthians? E como é que é o equipamento desses marcões? Que é tudo castanho como as passas. Ainda bem que não foste jogar para o Shortcake Futebol Clube, Shortcake. Senão tinhas ficado todo ondulado dos lados, caralho. Olha, e se fosse jogar para os Donuts, ainda te tinham de alargar o buraco, caralho. Né? E metiam-te o dedo no meio, apontavam e o caralho. Olha, adeus, Donizete. Um grande oba para você e para todos os seus. E como dizia o outro, sarabá. Meu irmão, saravá.
Olha, antes de desligar, Esteves, eu queria só dizer que acho os Portuga gente séria demais, viu?
Mas eu estou a perceber o teu problema. Não estás habituado a pessoas sérias, não é? Olha, vou desligar. Se diz o Corcovado, diz-lhe para... Olha para-se para o direito. Corcovado, isto é... O público que diz, mulher que anda sempre corcovada ou tendo feito na espinha... O marido só estima pela retaguarda. É o povo que diz, não sou eu, caralho. Está bem, fica assim. A propósito de Corcovada. Graciete, chegámos aqui.
Quanto à quinta-feira, a Herman SF estreou um novo programa com a apresentação de José Epifânio.
Já a seguir, na Herman SF, o programa de conversas O Postiço da Noite, de José Epifânio.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Boa noite, companheiro, amigo, palhaço, postiço, porque... O que é um palhaço, não um homem postiço, feito de plástico, tintas, nylon? Há uma postiça de riso quando, no fundo, por dentro, se pode estar triste. Na Avenida de Ceuta há uma sala cheia de conversas e de fumo e eu queria ver o alinhamento. Ia preparado para hoje, mas não vejo nada com o fumo e nem a mim me ouço com o barulho que todos estes palhaços fazem para conversar.
Silêncio aí, pá!
Oi. Anda-se aqui há anos a tentar fazer um programa de rádio e também não há dinheiro para pôr aqui uma porcaria de um exaustor. Enfim, para quem vai o dinheiro? Que exaustor temos a não ser o exaustor da nossa memória sorvendo os cheiros das recordações, digo eu, como num barbecue de vaidades. Que significado, afinal, tem o que eu acabei de dizer? Que significado tem o que se diz, ainda por cima numa sala cheia de conversas e de fumo e de putas? É o que nós somos, putas e palhaços desta vida. Essa enorme defensor de chaves. Parece que já temos um companheiro, amigo palhaço, postiço em linha. Alô, alô, postiço.
Olá, companheiro Epifânio, pá. O meu nome é Posidónio Cachupa. Eu represento a empresa de vendas e instalação dos exaustores Cachupa. Com os exaustores Cachupa, o fumo, upa-upa.
Uhum. E a que vem o amigo postiço Cachupa?
Eu ouvi dizer qualquer coisa da falta que fazia o exaustor para servir os cheiros não sei de quê, de recordações, não é? Eu sei o pivete que isso deixa, pá. Eu, às vezes, com cada recordação, por isso, venho aqui dar o meu contacto.
E, companheiro Cachupa, um forte abraço, é o que lhe mando, porque já temos outro postiço em linha. Alô, companheiro, boa noite.
Oh, oi, Epifânio, eu ando apoquentado, por acaso... Que isto das relações entre homens e mulheres dá imensa trabalheira e é muito ingrato. Acho que devíamos despir o fato de palhaço e arrancar os postiços e ser como os cães.
Como os cães, companheiro, amigo, postiço?
Sim, sem remorso, sem receios, pá. Vimos uma cadela e trucles. Sem conversas, sem prendinhos, nada, pá. Quer-se dizer, era logo ali trucles. Duas, três lambidelas e vai. Como aos cães, não é?
Mas, companheiro, os cães agora têm menos direitos. Já nem os seus dejetos fumegantes, como esta sala, podem os pobres cães deixar nos passeios. Imagino que não tardará também os cães passem apenas a sorrir por fora. Tal como nós, os homens, palhaços, postiços, da noite. No fundo, o que distingue um homem de um cão... Falta de pedigria, falta de salas cheias de fumo e de conversas. Não passamos, companheiro, de sinupes. Sinupes afagados por amigos Charles Browns, sem escrúpulos. Mas já temos outro postiço em linha. Alô, postiço?
Postiço não, postiça.
Olá, companheira. Puta amiga, postiça, força.
Oi, Bifano, eu estava aqui a tirar a minha peruca e o meu olho de vidro... A minha perna direita e o meu braço esquerdo, quando me pus a pensar, oh, Cátia Vanessa, então e agora?
Estou a ver tudo. Cátia Vanessa foi atropelada por um tiro e ainda não está habituada à sua nova condição. É por isso que pergunto-lhe agora, Cátia Vanessa, agora, companheira, amiga, mulher, palhaço, postiça, agora.
Não, oh, Epifânio, eu na verdade fiquei assim por um erro médico, que era suposto operarem-me ao baço, mas eles perceberam um braço. Ora, eu, com a anestesia, custava-me a articular as palavras, até porque me tinham tirado a placa. E daí eles foram tirando o que percebiam. Braço, braço, mas enfim, olha, não me interessa nada. Águas passadas não movem próteses. Quando eu perguntava, então e agora? Queria mesmo saber o que devo fazer. É que desmontei tudo aqui na casa de banho. E agora não sei como é que é de ir para o quarto, não é? Onde é que está o livro de instruções?
Aí está o drama da mais postiça da noite, um drama vagamente humano de uma companheira, amiga, mulher, palhaço, mulher postiça, meia puta. Pergunto, onde está o livro de instruções de vida?
O que montamos primeiro, como diria Jean-Paul Sartre. Quem nos monta a nós, como perguntava André Warhol. Foi postiço da noite, até sempre, companheiros, amigos, palhaços, postiços.
Ah! Entrei eu! Tem alguém? Oh, companheiros! Companheiros! Palhaços!
A terminar a semana, na sexta-feira, dia dos namorados, na Herman SF ficaram algumas sugestões úteis para alegrar, com independência, as vidas dos que se amam.
Hoje é dia de São Valentim, santo padroeiro dos namorados. A Herman SF sugere alguns presentes no Melga Shop.
Olá, Melga.
Olá, Mike. Então, Mike.
Diz aqui no guião, Mike dá beijo a Melga. Dois pontos, schwack. Mike. Dois pontos. Feliz dia dos namorados.
Isso diz aí no guião, Mike.
É verdade, Melga.
Fantástico, Mike.
Adiante. Então, Melga, conta lá que prendas tens para sugerir aos nossos ouvintes pombinhos.
Bom, para começar, esta mão de plástico, Melga, muito útil para as namoradas que querem andar de mão dada com os namorados, mesmo quando eles não estão por perto.
Fantástico, Melga. E que outras utilidades tem essa fabulosa mão de plástico, Melga, Melga?
Que outras utilidades, Mike?
Sim, que outras utilidades, Melga?
Repara, Mike, pressionando este discreto botão na mão de plástico, Melga, vê como ela vibra.
Fantástico, Melga. Com a mão de plástico, Melga, ela pode até deixar o namorado.
Olha, Mike, ouve este depoimento de uma das nossas felizes clientes.
Tenho mesmo que ouvir, Melga.
Está no guião, Mike. Está no guião. Ou isso, ou beijo.
Vamos lá, então, ouvir isso, Melga.
Olá. Faz hoje 3 anos que eu ando com a mão de plástico, Melga. É tudo que uma mulher pode querer num homem. Uau. Uau. Eu adoro essa mão. Uau.
Ouviste, Mike? Que isto sirva de lição a todos e a todas nós.
Fantástico, Melga. Agora, ela fica com a mão direita e ele com a canhota, não é?
Fantástico, Mike.
Que mais tens para nos mostrar, Melga?
Um presente romântico, Mike. Queres namorar, mas o céu está nublado?
Agora não, Melga.
É noite de lua nova?
Agora, Melga.
Não temos bancos de jardim no lugar imundo onde vives?
Tenho mesmo que responder, Melga.
Eu respondo, Mike. Para ti, a solução é o kit romântico, Melga. Nesta atraente embalagem, em forma de coração, encontrarás um banco de jardim, um arbusto e uma lua que poderás encher, Mike. Só para aqui, amigão.
Só para aqui.
Vês? O quarto crescente. Vai só para mais, Mike. Fantástico, Mike. Agora sim, temos a lua cheia. O kit romântico Melga está disponível nas variedades Tarado, que inclui um voyeur que poderás pôr atrás do arbusto. E ainda na variedade Terceira Idade, que inclui o banco de jardim e uma velhinha. E ainda, adivinha, Mike?
Não, tu não farias isso, Melga.
Sim, Mike. O kit romântico Melga Terceira Idade inclui a mão de plástico Melga.
Fantástico, Melga.
Fantástico, Mike.
Bom, e hoje é tudo o que temos para vos mostrar no Melga Shop. Adeus, Melga.
Adeus, Mike. Ah, diz aqui, Melga dá beijo a Mike. Dois pontos, schwack. Melga, dois pontos. Feliz dia dos namorados, Mike. Bom, Mike, lá terá que ser.
Melga, hoje conhecemos a tua mão de plástico, Melga. Agora proponho-te a descoberta do pé de carne e osso, Mike, entre as pernas.
Mike, entre as pernas? Fantástico, Mike!
Compacto da semana Herman SF. Agora faltam 14 minutos para as notícias às 3 horas da tarde.
Tudo o que se passa, passa na TSF. City Jeans.
Jeans irreverente.
Ousado.
Aventureiro.
City Jeans.
Jeans companheiro.
Adoro o teu jeans. City Jeans.
O jeans feito à tua imagem.
Pinta que pinta e volta a pintar. A Fabilac está a dar que falar. Tintas e vernizes Fabilac. Qualidade em destaque. Fabilac, a tinta que pinta, com mais pinta.
Robiflex, a tinta mais flexível, mais impermeável e mais resistente para exteriores. Robiflex, da Robilac.
Férias repartidas, uma opção cada vez mais frequente para os portugueses. Homem Magazine sugere-lhe as pistas nas melhores estâncias de neve francesas. Saiba porque Tony Lima, ator português com passagem por Hollywood, quer mudar as regras do nosso cinema. Em Homem Magazine de Fevereiro, duas grandes reportagens no Oriente. Conheça o Museu do Vinho de Macau, um museu inédito e surpreendente. Com Homem Magazine, descubra também o fascínio e a oportunidade de investir na China no limiar do século XXI. Homem Magazine, já à venda o número de Fevereiro.
Olá, João. Que cara é essa?
Sabes lá, tenho o carro na oficina e preciso dele para trabalhar.
Porquê é que não vais à Solcar? Tenho sempre bons carros para alugar.
Boa ideia, vou já à Solcar.
Solcar, automóveis de aluguer sem condutor. Solcar, o seu rent-a-car. Telefone 315-0526.
10 anos é muito tempo, muitos dias, muitas horas para durar. 10 anos é muito tempo, só a tinta Aquatinco pode dar.
Aquatinco da Lacoste Sotinco, a única tinta que lhe dá 10 anos de garantia.
10 anos.
Senhor Presidente, Senhor Presidente, o que é que...
O nosso sexualismo, seja o que for que se lhe chame, tem o seu dia, o dia dos desenamorados. Na segunda-feira, a reportagem da Herman SF e a questão que se coloca. Um repórter pouco isento ou bastante influenciável?
Depois de São Valentim, dia dos namorados, chegou o dia dos desenamorados. Ouça já a seguir a reportagem Herman SF. Hoje é dia dos desenamorados. A Herman SF descobriu que o dia é celebrado de forma discreta um pouco por todo lado. O repórter Herman SF saiu à rua num dia assim. O repórter a responder do Jardim da Capital, neste inspirador dia dos desenamorados. Lá vem um jovem, de mão dada, consigo próprio. Jovem, vejo que estás a comemorar este dia tão especial.
Bem, em primeiro lugar, queria dizer que o dia dos desenamorados devia ser todos os dias. O facto de celebrar hoje é apenas uma manobra que consumiste por vender as coisas que geralmente não nos oferecemos neste dia. Caixas de bombons, cartões I love me, enfim.
Então, há quanto tempo estás desenamorado?
Vai para 3 anos. Lembra-me como se fosse hoje. Estava na praia, ao fim de tarde. O sol desaparecia no horizonte e os seus últimos raios refletiam-se nos meus cabelos louros. Olhem-me. A minha pele bronzeada misturava-se docemente com o dourado do areal. Pesquei o olho direito. O olho esquerdo respondeu maliciosamente. Percebi o sinal. Estava apaixonado. Corri para mim mesmo na praia, em câmara lenta, como na TV. 150 voltas depois, já cansado, caí. E finalmente abracei-me. Ah, que loucura, meu Deus, que loucura! Nessa mesma noite, entreguei-me nos meus braços como se fosse a primeira vez. Bebi champanhe por meu próprio copo, imagino. Eu, que daí tinha tido tanto medo das doenças. Depois, amei-me loucamente, à luz das velas que eu, sempre atencioso, acendi. Amei-me, amei-me, até de madrugada. Fiquei aqui com uma grande dor na espinha, mas, de repente...
Ok, é bonito. Olha, e casamento, para quando?
Bem, infelizmente a lei portuguesa ainda não permite os casamentos com a própria pessoa. Eu quero dizer já que protestar contra isso. Tenho sido até perseguido.
Perseguido? Por quem?
Bem, pelos mesmos de sempre, eles falsos moralistas que andam a fazer manifestações contra as relações connosco próprios. Uma vez, estava a passear comigo, fui insultado, chamaram-me monossexual. Monossexual, monossexual, imagina! E até os meus pais já me quiseram separar de mim próprio.
A sério?
Sim, senhoras. Sempre que eu vou lá à casa, começam a puxar, puxam-me por um braço, outro puxam-me por outro, e eu digo, oh, mulher, está quieta, mulher, está quieta, deixa-me. E depois do casamento ainda vai ser pior. Penso que me vou dar pessimamente com a minha sogra.
Com a sua sogra?
Sim. Acho que a minha mãe não vai aceitar ter-me a mim, seu filho, como genro. Sogras, Sabes como é, não é, filho?
Sim, mães.
Pois, sogras, mães é tudo o mesmo. Olha, eu, coitado, quero casar o quanto antes, mas eu insisto, em Portugal não pode ser. Eu explico. Porque não na Dinamarca, eu respondo. Mas eu não tenho dinheiro, meu filho, eu não tenho dinheiro. E ainda por cima ao frio que faz na Dinamarca. Eu insisto, mas eu quero. E não pode ser. Vá lá, não pode ser, já disse. Parvo, estúpido, já não gostas de mim, toma. Ai... Enfim, se gastar nisto a noite inteira, brigas de casal, é normal. Mas depois fazemos as pazes, oh. Pronto, mas é uma dor na espinha, a dor na espinha.
E depois... Ok, obrigado. Agora, neste dia dos desenamorados, nem tudo são rosas. Vejo ali uma jovem sozinha a chorar naquele banco de jardim. Jovem, é assim que celebras o dia dos desenamorados?
Celebrar? Eu não tenho razões para celebrar. De mal uma semana para cá... que isto não tem corrido nada bem. E a gota d'água foi ontem.
O que é que aconteceu?
Eu? Oh, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu apanhei-me... Apanhei-me com outro na cama. Ao fim de tantos anos a viver comigo, faço uma desfeita destas. E logo assim, pelas costas, vou acabar tudo.
Vai acabar tudo?
Vou acabar comigo. Não me consigo perdoar. Amanhã... começa a sair com o António para me fazer ciúmes, a ver se aprende, grande estúpida. Bem, se me chamaste outra vez, eu nem sei o que é que eu faço. Estúpida, olha isso. Toma, toma, estúpida, parva, bruta, estúpida. Ai, boba, estúpida, sim, não. Ai, boba, boba, me beije, me trinque. Ai.
Bom, ok, sim, vamos então deixar esta jovem a discutir e vamos terminar a reportagem que eu tenho já para casa, aliás. Eu já lá... devia estar à minha espera. Coitado de mim, hoje, como é um dia especial, eu prometi a mim mesmo que era eu a cozinhar. O meu problema é comprar a prenda. Quero que seja surpresa, por isso não quero vê-la. Mas tenho que a comprar. Bolas! Mas não posso vê-la. O que é que será que eu quero? Coitado de mim, é tão difícil, se calhar. Olha, se calhar vou oferecer-me a varinha mágica. Ai, ups, não ouvi nada. A varinha mágica, não ouvi nada, juro. Mas o que é que será que vou receber? Não faço a mínima ideia. E o que é que será que vou comprar? Bom, não interessa. O que interessa é que depois de jantar, depois do champanhe, eu... Pior é esta dor na espinha. Esta dor na espinha.
Em tempo de cinema fantástico, a Herman SF não podia deixar de enviar ao Festival do Porto o especialista e crítico Lauro Fantasdérmio. Aconteceu na terça-feira.
Já a seguir na Herman SF, a crónica do crítico de cinema Lauro Dérmio, no Fantasporto.
Olá, muito bom dia. Hoje encontro-me em plena Invicta, terra do célebre Fantasporto, Fantasporto no original, hein? O Festival de Cinema Fantástico do Porto. Passei a noite inteira acordado e, bem,
a noite em que tive a oportunidade de ver algumas obras-primas, como, por exemplo, às 2 da manhã, o célebre A Hóstia Assombrada, Die Assombrate Host,
às 4, o épico O Assassino da Repartição de Finanças, The Assassin of the Finance, E finalmente às 6 eu vi o filme de culto Chouriços de Sangue, Blood Chouriços. Bom, e agora que tenho um bocadinho antes da sessão do meio-dia, aproveito para resumir estas magníficas obras. Comecemos com Die Assombrate Host, A Hóstia Assombrada. A ação passa-se numa igreja com um padre que comete um grave pecado, vai ao Baião das Hóstias, da Baião of the Host, e come-as de uma só vez enquanto assiste a um jogo de futebol. O castigo será cruel.
Agora que já disse a missa, vou mas é ver a bola. Olha, acabaram-se os Doritos. Bom, assim sendo, vou buscar o Baião das Hóstias.
Mas o que o padre não sabe é que o Baião das Hóstias está colocado num altar construído sobre um antigo cemitério inca.
Ai, que estas hóstias me caíram mesmo mole. Tu queres ver que estavam assombradas?
A hóstia assombrada.
Está, é da polícia. Fala, padre. O padre. Olha, sim. Eu quero-me parecer cá um intruso na igreja. Se eu posso descrever. É redondo, branco e enxatado.
Sim, como uma hóstia. Como uma hóstia. Sim, a altura trai uns 4 metros e faz um.
A hóstia assombrada. Só uma beata o poderá salvar.
Dona Francisca, chamei-a aqui para me fazer um favor. Quero que me coma uma hóstia.
Com certeza, senhor padre. Eu faço isto todos os dias.
Então vá, depressa, que ela está atrás de si com a boca aberta.
Ai!
E por aí fora, o filme termina com a Dona Francisca, Dona Francesca, a salvar o mundo, incluindo a hóstia, que só vai para baixo com 10 litros de água benta. Outro filme notável deste certame é Die Assassin of the Finance Reparts of the Finance, o assassino da repartição de finanças. A ação passa-se num cemitério inca, que mais tarde se vem descobrir ter sido construído sobre uma antiga repartição de finanças. Os mortos vêm-se assim assombrados por um fiscal de carimbo em punho. O público também consagrou Bloody Chorizos de Sangue, a história de um extraterrestre que desce à Terra. Ao ver um chouriço, julga que todos os terrestres são assim, e é então que assume a forma de um chouriço de 10 metros, e assim disfarçado, consegue facilmente encontrar o seu alimento favorito, o cérebro, de diversos terrestres desprevenidos.
Para eles, ele era apenas um simples chouriço de 10 metros.
Olha! Que bela sandocha que eu não vou fazer!
Mas, na verdade, ele era o chouriço de sangue.
Ai!
Chouriço de sangue. Ele vem do espaço. Ele mata. E não é com colesterol.
Como vamos combater o chouriço de sangue?
É sim! Vamos nos unir neste dia da independência. Vamos soltar o pão de forma!
O filme termina com uma magnífica sequência de ação sobre um cemitério inca, digna dos filmes de Arnoldo Schwarzenegger, com uma batalha cerrada entre o chouriço de sangue e várias fatias de pão de forma de 15 metros de altura. Sabemos que os produtores já prepararam a sequela O Chouriço de Sangue contra a Hóstia Assombrada, The Bloody Chouriço Against Leia Assombrate e Yost. Por este fantasporto têm passado vários filmes de terror. No entanto, só um parece ter arrancado os maiores gritos de pavor, com o público a fugir da sala em desespero. Falamos, é claro, do filme Evita, em inglês, Evite. Bom dia, até à próxima, que agora vou ver se arranjo bilhete para A Noite dos Mortos Virgens. Da Noite of The Dead Virgins.
Mesmo com fracas prestações na seleção nacional, Jorge Cadete justificou a viagem de José Esteves à Escócia para um pontapé nas bolas com os whiskies de Permeio. Uma quarta-feira em direto do Lago Ness.
Já a seguir, na Herman SF, pontapé nas bolas de José Esteves.
Olá, compadre. Bem-vindos a mais uma edição no Pontapé nas Bolas de Esteves, e hoje temos uma missão especial, é verdade, este bosta criado foi até à Escócia para entrevistar o ponta de lança que mais quilos tem levantado. Estamos a falar, é claro, de Jorge Cadete. Para quem não sabe o que são quilos, posso dizer que é aquelas saias que os escoceses usam juntamente com a gaita. De facto, é uma coisa estranha, uma saia, uma gaita, só de uma pessoa. Parecem hermafroditas, são aqueles tipos que têm dois sexos. Já pensaram, se eu tivesse dois sexos, esta rubrica podia-se chamar pontapé nas bolas e cabeçada nos ovários de José Esteves. Bom, que imagem horrível. Bom, vamos, mas é para uma reportagem na Escócia, que já quase que me sinto num dia difícil, valha-me Deus. Cá estou em plena Escócia, mais propriamente no Lago Ness, acompanhado de Cadete e Paulo Gascoigne.
Oh, Stevens, do you want some scotch?
Ok, isso aí. Bisque de anos? Opa, é melhor bebê-lo depressa, não vai ele fazer 13.
que pode dar azar.
Oh, que adianta. Bebe também um pouco.
Não é preciso, Esteves. Eu tenho aqui a minha garrafa, que é um whisky de 15 anos.
15 anos? É verdade. Olha, junta-lhe um bocado de água com um gás para ele ficar com mergulhas. Ah, que isto descarrega mesmo bem. Adiante. Quero-vos dizer que antes de virmos para cá, fomos todos visitar o sítio onde se vendem os quilts. É o famoso Quilt Market. Quilt Market.
Eu próprio, que nem saudade é essas coisas, decidi a trazer vestido uma magnífica saia que nunca tinha em alto experimentado. Oh, oh. Do espelho já despi muitas, agora vestir é a primeira vez que... E posso-vos dizer que isto ao lado de saias faz uma aragem tremenda.
Agora percebo que a gagaracia está sempre constipada. Disparate.
Ok, diante. Diz-me lá, pá. Como é que tu falhavas tantos golos em Portugal e agora aqui marcas todos?
Sabes que eu aqui na Escócia tenho outra motivação, não é?
Pois.
Estou a ver. Que bem que isto escorrega. Também com esta vez que daqui a 15 anos torna-se mais fácil. Fácil. Vocês viram duas belezas. E claro que dá outra motivação, não é?
Além disso, eu tenho aprendido muito. Tenho adquirido uma visão muito melhor do jogo.
Visão de jogo, claro. Como estou sempre tudo a andar à roda, tenho uma visão completa do jogo. E depois, no estado em que vocês entram no jogo, é tudo mais fácil ganhar. É tudo mais chance de reunir na área e simular.